Nós somos de coração gratos a Deus pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos Sua palavra e de sermos fortalecidos novamente em nossa fé. Eu tenho saudações calorosas de irmãos e irmãs da Áustria e também da Suíça. Nós tivemos dias e reuniões maravilhosas e constatamos repetidas vezes como pessoas são gratas às quais a palavra de Deus é revelada pelo Espírito de Deus. Elas chegam ao descanso em Deus e está escrito: há um descanso para o povo de Deus. Por outro lado, vê-se tanta inquietação entre os incrédulos, pessoas que espalham a inquietação. Elas ainda não encontraram descanso em Deus. E as Santas Escrituras dizem, no relato da criação, que Deus descansou de todas as suas obras. E novamente na carta aos Hebreus, que nós também descansamos de todas as nossas obras. Não precisamos mais fazer isso ou aquilo, mas deixar que Deus faça tudo o que Ele planejou. Se nossa salvação dependesse daquilo que você e eu temos que fazer ou podemos fazer, então nenhum de nós estará lá. Mas se deixarmos Deus operar, então teremos uma grande chance de estar lá. E então não veremos ou agradeceremos a nós mesmos, mas aquele que fez e realizou tudo em todos. Para nós, que estamos esperando pelo agir de Deus, o tempo é difícil. Todos os outros podem se animar e fazer isso e aquilo, mas tudo isso um dia acabará. A última ideia das pessoas acabará. E então depois o quê? E depois o quê? Bem-aventurado aquele que descansa em Deus, que realmente confia na graça de Deus do começo ao fim. Antes de termos a contemplação da palavra, eu resolvi não pregar com força. A palavra de Deus é tão poderosa em si mesma que nós não precisamos enfatizar as suas palavras ainda mais. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. É como um martelo que quebra, espedaça a rocha, e isso significa algo. Então, hoje à tarde, eu recebi uma ligação telefônica maravilhosa, uma irmã cujo filho, quase durante toda a sua vida, teve ataques epiléticos. Ele veio aqui, talvez foi há 4 ou 3 anos atrás. Ela o trouxe aqui e ele consagrou sua vida ao Senhor e se deixou batizar. E essa irmã desde esse tempo da aprovação, não esteve mais aqui. Mas hoje, ela não suportou mais. E ela ligou e disse: irmão Frank, isso deve ser um fortalecimento da fé para vocês e para todos vocês. Eu e nós voltaremos. Nós já passamos por muita coisa e deixamos certas coisas atrás de nós. Nós seguimos isso e aquilo, mas uma coisa eu gostaria de dizer a você ainda. Quando, naquela época, você orou pelo meu filho, Deus realizou o milagre da cura. Até o dia de hoje, ele nunca teve mais outro ataque epilético. Deus é fiel. Não aquele que ora, mas aquele que crê. Pois assim diz a Santa Escritura. Esses sinais, milagres, seguirão aqueles que creem. Orar, todos nós podemos. Mas vamos, durante a oração, crer para que Deus possa confirmar sua palavra. Hoje nós vamos estar nos referindo ao livro dos selos e às últimas páginas, ou último selo, e nisso um número de páginas. Eu ali alguns dias e certas coisas nos chamarão a atenção aqui, se tornar grande, importante para nós, e sempre fazemos isso em conexão com a palavra de Deus. Não há proclamação que venha de Deus que não conduza a palavra. Toda mensagem divina vem da palavra e guia de volta a palavra. Tem que ser possível fazer uma prova, e ela somente é possível se pudermos aplicar o padrão da palavra. Como eu disse, nós leremos algumas citações. Antes de fazermos isso, gostaria de ler em Levítico 26, versículo 42. Levítico 26, versículo 42. Assim me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão e me lembrarei da terra. Somente até aqui, no momento. Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaque, uma aliança com Jacó, e depois, sob Moisés, uma aliança com todo Israel. E se nesses dias somos chamados a comparecer perante o Senhor, como povo da sua aliança, como pessoas com quem ele fez aliança, então temos que ter em mente as palavras da aliança diante dos olhos e crer no que ele disse. Nós sabemos que a obediência é recompensada por Deus e a desobediência é punida. E se vamos ler já no livro dos selos e também em Deuteronômio 29, Talvez devêssemos ler no livro dos selos, página 327. Aqui está. Ele disse a Abraão que sua descendência permaneceria em uma terra estrangeira por 400 anos, após os quais seriam levados para fora com mão poderosa. Aqui um pequeno salto. Deus não se esquece de nada, nem de suas maldições, nem de suas bênçãos. Ele manterá sua promessa. Aqui está o motivo pelo qual estão faltando. Eu quero que vocês leiam o capítulo 29 de Deuteronômio comigo agora. Talvez eu devesse ter começado um pouco antes. Estou fazendo agora. Eu quero que vocês leiam comigo por um minuto e prestem muita atenção. Talvez vocês não tenham notado isso na apresentação das tribos. Leiam agora Apocalipse 7 comigo e prestem atenção nas tribos. Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão ausentes. Elas não estão listadas entre as outras tribos. Vocês notaram isso? Dan e Efraim não estão lá. No entanto, José e Levi foram inseridos em seu lugar. Por quê? Deus se lembra de todas as promessas de sua palavra. E agora vamos ler essa parte de Deuteronômio 29, que foi mencionada, a partir do versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem geração, nem tribo, cujo coração que se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Esse é o primeiro ponto. E o ponto 2 é: para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, ou amargura como fruto. Ninguém, e aconteça que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme um bom parecer do meu coração. O resultado seria que toda a terra regada e a terra seca seriam varridas. Vamos ficar parados aqui um momento. Duas coisas são ditas aqui. Uma delas é que o povo de Israel não sirva a outros deuses. E a segunda é que eles não devem permitir que uma raiz de amargura que o absinto produza e cresça dentro deles. Ambas as coisas são colocadas aqui no mesmo nível. E então vem o aviso de que ninguém deve pensar consigo mesmo ao ouvir essas palavras: tudo vai correr bem comigo, eu sou abençoado e posso me considerar feliz. Louvar a sua e a minha bem-aventurança não ajudará nem a você nem a mim. Quantas pessoas existem, e o irmão Branham explica isso aqui, que as pessoas se abençoam a si mesmas. E eu não quero que ninguém tenha a impressão de que aqui apenas uma grande igreja é pensada aqui. Nós todos já vimos como as pessoas se abençoam a si mesmas e depois se afastam. Mas não somente isso. Muitos seguem os mesmos passos e pensam que são abençoados. Eles falam sobre felicidade e não percebem que ignoraram essas duas condições. Por um lado, poderíamos dizer que nós cremos em um único Deus e, portanto, não em deuses, e talvez desprezemos os outros e pensemos: bem, nós estamos em segurança porque cremos no único verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se esse é o caso, então, graças seja ao Senhor. Mas isso não é o suficiente. Em segundo lugar, devemos nos certificar de que não haja raiz de amargura. E também observamos e lemos sobre os efeitos que isso pode ter. Na carta aos Hebreus, podemos ler isso no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não basta que nós nos digamos, somos bem-aventurados, nós temos a mensagem, nós temos a verdade ou a palavra de Deus. O outro lado da moeda consiste aqui em duas condições. E se compararmos essas duas condições com as muitas promessas e ordenanças, então é quase desproporcional. Mas essas duas condições têm que ser cumpridas se todas as outras palavras de Deus devam ser cumpridas. E se essas duas condições não forem cumpridas, então podemos nos abençoar a nós mesmos, podemos nos elogiar, ser felizes, podemos pensar que estamos certos e com razão. O que isso importaria a Deus? Deus somente está ligado à sua palavra. Amados, essas palavras são muito sérias. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo. E ele disse, onde haveria um povo que tivesse ouvido a voz de Deus, que tenha visto o seu fogo, a quem ele tenha falado e a quem ele tenha se revelado? Aqui estava o povo de Israel, e Deus havia feito aliança com eles, ou com ele, e depois passado essas condições. Dan, assim como lemos, e Efraim praticaram idolatria e foram cortados e não aparecem mais em Apocalipse, no sétimo capítulo, porque eles transgrediram a palavra de Deus. Então, não adianta nada se alguém da tribo de Dan ou Efraim se dizer bem-aventurado e se abençoar e dizer certas coisas, se essas condições não forem cumpridas, então estão automaticamente eliminados. Então, de fato, perderam o direito de participar daquilo que Deus prometeu. Aplicado a nós nesse tempo, ou passado para esse tempo, significa, de fato, que não apenas ouvimos as palavras da aliança, não apenas dizemos, Deus falou conosco, mas temos que ser muito atentos e cuidadosos para cumprir essas condições. Imaginem se tivéssemos tudo certo no ensinamento, tudo certo no conhecimento de Gênesis até Apocalipse 22, e de forma comum não ensinássemos o único Deus verdadeiro que se revelou a nós em Cristo, mas que pregássemos, como é prática comum em todos os lugares, a doutrina, que essa doutrina que é comumente espalhada. O que seria então? Então estaríamos automaticamente eliminados, porque cada pessoa que vem a Deus é ensinada por Deus e introduzida no seu plano de salvação. Bom, se tenhamos cumprido a primeira parte e tenhamos seguido pela graça de Deus e possamos dizer e cantar, Senhor, Tu te revelaste a mim, que nós reconhecemos claramente por meio da palavra e do Espírito, por meio de todas as pregações, que Deus se revelou a nós em Cristo. E nós nos consideraremos felizes e bem-aventurados e diríamos, Senhor, isso é precioso para nós. Não queremos abrir mão disso nunca mais. Mas então, não estejamos atentos, mas permitamos que uma raiz de amargura cresça. Então, pode ser como o absinto, encher tudo o que foi feito antes com um sabor tão amargo que não é mais agradável. O melhor alimento, a refeição mais bem preparada, não tem utilidade nenhuma para nós se forem colocados absinto e certos venenos dentro dela. Esse é um ponto ao qual precisamos, temos que prestar atenção. O primeiro, nós todos podemos nos familiarizar rapidamente. Deus nos concedeu a graça para isso. E também não exige nenhum esforço de nossa parte, porque nós cremos assim como dizem as Escrituras. A segunda parte é, obviamente, um pouco mais exigente. Se naquela época duas tribos que Deus havia chamado tiveram que ser eliminadas porque não cumpriram as condições, e elas, depois em Apocalipse 7, quando a contagem final é feita e todos aqueles que Deus perdoou são listados, e estas, vejam lá, não estão mais entre eles. No começo, no chamado para fora, estavam juntos. No fim, quando a visitação divina acontece, eles não estão mais lá. E aqui, o irmão Branham explica isso muito claramente. De que adianta a mim, a você e a milhares de outros se eles se dizem ser bem-aventurados? E eu tenho aqui a tradução de Brockhaus. Eu gostaria de ler dela. A escrita é um pouco pequena aqui. Aqui está o seguinte: cujo coração hoje se desvia de Javé, nosso Deus, para ir servir aos deuses daquelas nações, para que não haja entre vós raiz que produza veneno e absinto, ainda que eu ande na teimosia do meu coração. Vocês percebem do que se trata? Pode-se dizer: eu tenho paz. E então, quando se observa os caminhos de uma pessoa que diz com a boca: eu tenho paz, e em todos os seus caminhos há apenas discórdia, de que adianta alguém dizer para si mesma: eu me abençoo ou eu sou abençoada, e em todos os seus caminhos não há nada de discórdia, além de discórdia, e quando se diz: a salvação veio a mim, e em todos os caminhos há desastre? Aqui nós estamos lidando com palavras muito sérias. Andando na dureza ou teimosia de seu coração. Porque ainda está escrito na carta aos Hebreus, escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A fé no único Deus, que se revelou a nós em Jesus Cristo, isso tem que implicar e trazer que nosso coração seja renovado e que nenhuma raiz de amargura possa surgir, mas que o fruto pacífico da justiça possa crescer e florescer em nós. Aqui Deus, o Senhor, disse adiante: mas então a ira de Javé e o seu fervor se acenderão contra tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro repousará sobre ele, e Javé apagará o seu nome de debaixo do céu. Vocês sabem, e vocês mesmos podem ler isso no livro Os Sete Selos, talvez algumas páginas antes aqui, talvez aqui já a partir da página 324, E nós percebemos do que se trata. Aqui se trata dos eleitos. E vamos enfatizar isso muito claramente nessa noite. Eleição é feita por Deus, sem o nosso envolvimento. Qualquer pessoa que creia de todo o coração que foi eleita, se permitirá ser colocada dentro dos limites da palavra de Deus. Aqui, o irmão Branham falou de duas linhas, por um lado, dos 144 mil das 12 tribos de Israel, e por outro lado, dos eleitos da congregação do Novo Testamento. Vocês notaram, ao ler do Novo Testamento, que nem Pedro, nem Tiago, nem João usaram uma vez sequer em todas as suas cartas a palavra noiva, nem uma vez o termo noiva foi mencionado por Pedro, ou por Paulo, ou por Tiago, ou por João. Sempre foi a congregação, mas o termo eleição, predestinação, esse foi mencionado com bastante frequência. Mas, em nosso tempo, quando se trata do chamado para fora da noiva do Cordeiro, justamente esse termo foi colocado assim à frente, está na Bíblia, mas em Apocalipse. Lá está, vem, eu mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Portanto, no fim, se trata de que a noiva possa se apresentar. Se lermos nas cartas de Paulo e nas cartas de Tiago, ou de Pedro, ou João, todos esses termos, então o significado é mesmo, é o mesmo. Aqui, na página 324, está, observem que os 144 mil judeus são eleitos por Deus e não se curvarão à besta, às denominações ou a qualquer outra coisa. Que testemunho maravilhoso! Os eleitos por Deus se curvam somente a Deus e à palavra de Deus. Eles têm dentro de si uma rejeição embutida a tudo o que não é de Deus. Pode ser apresentado o quão cristão quanto seja, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, eles não aceitarão. Então, está aqui adiante, o mesmo acontece com a noiva dentre os gentios. Eles são um grupo eleito. Vocês não podem persuadi-los a fazer essas coisas, porque eles não crerão. Eles somente aceitarão, e quando a luz os atingiu, então aconteceu com eles. Quando eles veem a confirmação e a evidência, eles olham para a palavra da Bíblia e reconhecem que tudo está em concordância. essa frase eu sublinhei. Pessoas que são eleitas por Deus e que são tocadas pela luz de Deus sob a proclamação da palavra, não deixam a palavra para trás e entram em uma fantasia, mas, como está escrito aqui, eles olham para a palavra da Bíblia e percebem que tudo está de acordo. Esse é o seu e o meu caminho com Deus, se afirmarmos ter sido escolhidos por Ele. Nós não corremos hoje para cá e amanhã para lá, não estamos lidando com esse, com aquele vento, mas apenas com o rugido que desce do céu sobre o rebanho que espera, que ora e crê. Isso também foi um vento, mas não foi um vento de doutrina, mas um bramido do céu para encher os vasos vazios que haviam recebido e aceito a palavra de Deus. E o mesmo, nós cremos, acontecerá nesses dias. Pode ser que aconteça apenas no final, mas isso não importa. Então, poderemos dizer, como é dito na boca popular, se o fim está bem, então tudo está bem. Que no fim possa vir o melhor e maior. Quando a glória de Deus encheu o templo? Não quando estava pela metade, mas quando estava completamente pronto. E pode ser lido isso em Êxodo, no capítulo 40, aqui está a partir do versículo 34. Quando Moisés completou toda a obra, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nós poderíamos pegar as duas passagens paralelas que ainda fazem parte, uma na época de Salomão, quando ele construiu o templo e tudo estava no lugar, então a glória, a mesma glória de Deus desceu. O próprio Deus deu testemunho de que aqui tudo foi cumprido de acordo com a sua palavra e vontade. E o mesmo tem que acontecer agora, quando naquela época, sob Esdras, Neemias e Zorobabel, o povo de Deus retornou do cativeiro babilônico, então a glória de Deus desceu novamente. E está escrito, todo o solo foi estremecido. O que foi isso? O povo de Deus agiu de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e então a glória de Deus desceu. A glória de Deus não vem quando você e eu tentamos exercer, ficar pulando para lá para cá, bater palmas, orar em voz alta. Isso tudo tem seu lugar. E bem-aventurado é aquele que não está morto lá sentado, mas que tem a vida a partir de Deus e que pode ir junto quando o Espírito de Deus está agindo. Mas no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, no tempo de Zorobabel, não foi aquilo o que homens, pessoas fizeram, mas porque eles fizeram a vontade de Deus em seu tempo, de acordo com o que estava naquela época no plano de Deus. Eles construíram com paciência, e são 46 anos que passaram, isso todos sabemos, com a edificação do último templo, e já naquela época as pessoas entenderam mal o nosso Senhor, quando ele disse, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. E as pessoas disseram, em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Eles o compreenderam mal. Ele falou sobre o templo do Novo Testamento. Ele era o templo de Deus. Ele foi a revelação de Deus em forma humana. Agora Paulo diz, ou escreve aos Coríntios, vós sois o templo de Deus. Nós temos que entender, como congregação do Novo Testamento, que Deus tem um plano, um programa. E se o chamado para fora e a preparação por minha causa precisar de 40 anos, então que leve esse tempo. Uma coisa é 100% certa. No final, Deus encherá o seu templo com a sua glória e dará testemunho de que as coisas foram feitas de acordo com a sua palavra e vontade. Tudo mais, então, não será mais sequer perguntado. Claro, para Moisés foi um longo tempo, para Salomão um longo tempo, para Zorobabel um longo tempo, e o esperar é algo muito desagradável. Mas, se sabemos o que estamos esperando e sabemos que Deus deu promessas, por que deveríamos colocar, então, nosso próprio fogo no altar de Deus? Isso não será aceito por Deus. O que aconteceu com as pessoas que nos dias de Moisés pegaram os incensários e levaram fogo estranho ao altar? O próprio fogo os consumiu. Temos que ser capazes de esperar no reino de Deus e ler o desenho divino. Você sabe, Irineu foi um dos homens de Deus na era pós-apostólica, e ele disse, a quem Deus é misericordioso, a ele, ele mostra o seu plano, assim como um mestre de obras mostra seu plano àqueles que têm de construí-lo. É isso que Deus faz. Deus tomou Moisés ao monte e mostrou-lhe tudo o que deveria ser feito e como deveria ser feito. E então ele desceu do monte. E no final está então, talvez eu leia para vocês, em Êxodo, capítulo 39, aqui estão os dois últimos versículos, como o Senhor ordenara a Moisés, todo o trabalho foi feito pelos israelitas. Aleluia! Louvor seja ao Deus vivo. Não apenas Moisés, mas todos os que participaram da obra de Deus naquela época, realizaram a obra conforme Deus havia ordenado a Moisés. Quando o irmão Branham foi chamado pelo Senhor, foi-lhe dito literalmente, assim como a Moisés foram dados dois sinais serão dados a você, e se eles não crerem no primeiro, então eles crerão no segundo, terão que crer no segundo. O que é isso? O mesmo Deus que falou a Moisés, que no Antigo Testamento tinha um plano, uma congregação e um profeta a quem ele podia falar, o mesmo Deus, agora, no fim da congregação do Novo Testamento, nessa era profética, ele teve que enviar um profeta para que mais uma vez fosse apresentado o claro plano de Deus ao povo de Deus. E vamos dizer, Deus não muda. Os seus caminhos e todas as suas ações permanecem como sempre foram eternamente. Se naquela época todos os israelitas que estavam envolvidos no ministério, na tarefa, no trabalho, fizeram tudo como Deus ordenou, então eu me pergunto, e a vocês, e a muitos outros, quem é o culpado pela confusão sem esperança desses dias? Pessoas que não receberam instruções de Deus, cada um faz o que acha que é bom, e cada um abençoa a si mesmo, e cada um se considera abençoado, bem-aventurado em seu coração, e a palavra se cumpre. Segundo a própria vontade, tudo é feito. Naturalmente, para que o assunto, para que a coisa tenha sua aparência piedosa, sem a qual não poderia ser vendida ao público, então o profeta tem que ser invocado. Lá vale a palavra que o Senhor disse naquela época aos escribas. Os escribas se sentaram na cadeira de Moisés. E eles não tinham nenhuma ideia daquilo que Moisés havia dito por meio do Espírito de Deus. Eu leio esse versículo mais uma vez. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés agradeceu, os abençoando. Disso é que se trata hoje. Não de fazer um nome para si mesmo, não de fazer alguma coisa, mas que nossas ações têm que estar à altura do que Deus tornou conhecido e revelou ao profeta. Tem que ter sido realizado como Deus ordenou. Imaginem que Moisés tenha realizado uma inspeção. Ele olhou ao redor, está aqui tão maravilhoso aqui, quando Moisés inspecionou tudo o que eles haviam feito. Se hoje William Branham ou Paulo viessem, se apóstolos ou profetas viessem, e se eles se sentassem como ouvintes silenciosos aqui e ali, por toda a terra, meu Deus, eles viriam para a frente e expulsariam as pessoas e diriam: vocês não foram enviados por Deus, porque vocês não falaram em concordância com todos os profetas e apóstolos. Aqui está. Ele inspecionou tudo o que eles haviam feito. Chegará o dia. E isso ainda está escrito em 1 Coríntios, no terceiro capítulo, talvez mais ou menos versículo 10, que cada um pode construir, mas então virá o tempo da aprovação, e a obra de cada um será provada no fogo. E então ficará claro se construímos com nobreza ou se usamos madeira, palha e restolho. Vocês sabem, o fogo é muito ativo quando a palha, madeira, restolho, se todas essas coisas estão presentes e ainda vem um pouco de vento, então não resta muito. Mas se existem metais preciosos, ouro, o que o fogo pode fazer com ouro? Então podemos dizer: aqueça 7 vezes mais do que antes. Mais puro ainda será o ouro que recebeu e vivenciou a prova no fogo da provação. Hoje, a palavra do Senhor se dirige a todos aqueles que têm a Bíblia em mãos e que ainda ousam ir adiante para frente, para que construam de acordo com a palavra profética e com tudo o que foi revelado, para que Deus possa colocar sua bênção sobre isso. Eu vou ler novamente. Isso agora me chamou a atenção, somente com esse pensamento que Deus sabe. Eu não vim com isso para a reunião. Aqui está escrito: depois que Moisés inspecionou tudo o que eles haviam feito e ficou satisfeito por terem feito exatamente como o Senhor havia ordenado. O que foi isso? Não está aqui de acordo com as instruções de Moisés. Eles sabiam que Deus havia falado com Moisés e que as instruções não vinham e não eram de Moisés, mas de Deus. E vinham e eram de Deus. E por isso veio santo temor sobre todos. E eles sabiam: esta não é a mensagem de Moisés, essa não é a causa e a obra de Moisés, esta é a mensagem de Deus por meio de Moisés, e esta é a obra de Deus entre o seu povo. Eles fizeram tudo exatamente de acordo com as instruções do Senhor. Antes que isso possa acontecer, é necessário aprender a obediência e saber que tipo de trabalho Deus destinou às pessoas individualmente que sejam feitas em seu reino. Às vezes eu fico maravilhado, e isso não é uma crítica, apenas uma constatação, com o fato de que as pessoas subitamente assumem uma tarefa, mesmo que tenham tido 20 anos para relatar de sua tarefa ou contar a uma única pessoa sobre ela, de repente elas estão aí e não se sabe de onde vieram. Aqui nós temos a ver com Deus e com a sua palavra. E eu creio que Deus tem uma ordem, porque assim está escrito na carta aos Coríntios. Deus é um Deus de ordem em todas as congregações dos santos. A palavra vale ainda hoje. Nas congregações daqueles que foram redimidos por Deus, purificados e santificados por Ele, vale a ordem divina. Somente então tudo poderá ser feito sob a orientação do Espírito Santo, como o Senhor ordenou. Mas quem pensar consigo mesmo, eu sou abençoado e acha ser a pessoa mesmo alguma coisa, então vai lá e vocês constatarão repetidas vezes. Em todos os lugares lá, onde essas coisas existem, das quais nós lemos antes, nada de bom permanecerá. Lá onde houver absinto, lá onde houver veneno, lá onde houver tal raiz de amargura, nada de doce poderá permanecer. Eu gostaria de enfatizar e ler essa frase novamente. Ou seja, sobre os eleitos, sobre a noiva dos gentios. Quando ela vê a confirmação e a evidência, ela olha para a palavra da Bíblia e percebe que reconhece que tudo está em concordância. Naquela época, no tempo de Moisés, a Bíblia ainda estava sendo escrita. E, no entanto, todos os que foram designados por Deus para uma tarefa se reuniram unanimemente e cada um foi dotado de uma tarefa para fazer todo o trabalho na casa de Deus. Deus colocou na congregação diversos ofícios, diversos ministérios, mas a congregação é um só corpo. Não pode ser rasgado. Hoje, um deles atrai alguns discípulos para segui-lo e então já ainda fica orgulhoso porque não precisa mais trabalhar, pois há alguns que agora são devotados a ele. E assim, em todos os lugares, em todos os lados, as pessoas são separadas e rasgadas. Onde está o corpo do Senhor? Onde está a unanimidade na congregação do Novo Testamento? Onde estão os irmãos que se permitem ser integrados por Deus e que se encaixam, ordenam no programa de Deus para esse tempo? Creio em mim. Mesmo que tenhamos que aceitar a primeira e maior decepção, muitos outros não serão poupados de terem que passar por suas próprias decepções, para depois serem ainda mais gratos do que eram antes. Somente temos que atentar para que o nosso coração não fique endurecido, nem que algo surja em nós e uma raiz de amargura possa se espalhar. Deus tem um plano até o fim do tempo da graça com todos os povos de todas as nações. O plano de Deus é, no fim desses dias, realizar um chamado para fora dos eleitos e formar a sua noiva, a noiva do Cordeiro, para que possamos nos tornar novamente um coração e uma só alma, e para que tudo possa ser feito assim como Deus o Senhor o disse pela boca de seus profetas e apóstolos e resumiu em nossos dias pelo último mensageiro. Não há como contornar isso. Amanhã, se Deus permitir, veremos o que mais está escrito nas próximas páginas do Livro dos Selos. E eu espero que todos os que são de Deus não se deixe mais ser guiados pelo nariz com palavras piedosas, mas, como nós lemos, que olhem para a palavra de Deus, para a Bíblia, pois ainda está escrito: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não a interpretação, não as muitas explicações, mas a palavra revelada pelo Espírito Santo. Precioso coração, se você pertence àqueles que, no fim do tempo da graça, pertencem à congregação noiva do Senhor, então também você permitirá ser incluído no plano de Deus. Então, toda a própria vontade acaba. Então, você espera com paciência até que o Senhor possa te designar o lugar. E se Ele quiser usar você, Ele te deixará saber. Não vamos nos preocupar com isso. Nosso Deus, Ele está no plano. Ele tinha um Abraão, Ele tinha um Isaac, Ele tinha um Jacó, Ele fez aliança com eles, Ele comprometeu-se com eles, praticou a fidelidade, cumpriu as promessas e abençoou onde quer que houvesse aqueles que receberam suas palavras, creram em suas promessas e o seguiram em obediência. O mesmo acontecerá nesses dias. Mais uma vez, não o que eu, você ou outras pessoas querem fazer, mas nós temos que nos permitir ser integrados no agir de Deus, no plano de Deus, na obra de Deus. Aquilo que Deus agora permite que aconteça e se cumpre como história da salvação. Que nós possamos nos deixar incluir nisso. Eu somente tenho um desejo, e mais do que isso, apenas uma oração. Ó Deus, permita que eu faça tudo de acordo com a Tua palavra, de acordo com as Tuas instruções, sob a orientação do Teu Espírito Santo. O aperfeiçoamento não acontecerá por conta própria e nem de acordo com a vontade permitida de Deus, mas somente onde e lá onde nos permitimos ser integrados à vontade de Deus. Vocês não se alegram com o fato de Deus ter um remanescente que está quieto diante dele, que recebe suas instruções, que não fica nervoso para fazer isso e aquilo rapidamente, que pode esperar até que Deus faça alguma coisa? No fim, a glória de Deus desceu. O mesmo nós esperamos em uma grande medida no final do tempo da graça. Que Deus possa permitir que eu e a todos nós e conceder-nos que tenhamos entendido a lição desta noite. Muito importante é a fé no único e verdadeiro Deus vivo. E então, ter cuidado, estar atento para que não surja nenhuma raiz de amargura que é como absinto e destrói tudo o que aceitamos e abraçamos anteriormente. Então, não terá mais nenhuma utilidade. Pelo contrário, pode acontecer que se as pessoas não forem cuidadosas, que a sua condição se torne depois 7 vezes pior do que era antes. A palavra de Deus não faz palavras vazias, mas Ele pensa o que Ele diz e Ele diz o que Ele pensa. Não fiquem desanimados e não fiquem abatidos. Agradeçam a Deus de todo o coração, pois Ele permitiu que o irmão Branham fosse até a montanha, o levou até a constelação da nuvem, quando os 7 anjos apareceram lá, e ele lhe deu muito claramente e inconfundivelmente instruções e revelações. E toda a revelação de Deus é uma revelação de sua palavra por meio do Espírito Santo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Senhor, tudo tem o seu tempo. Também para os nossos dias, tu tens um plano, um programa. Ó Deus, coloca-nos a todos nós dentro dele. Coloca-nos lá onde tu quer que nós estejamos. Amado Senhor, nós desejamos fazer tudo de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua ordem. Guia-nos todo o tempo por meio do teu Espírito. Conceda-nos as instruções necessárias, Senhor. Ó Deus, ó Deus, nós queremos alcançar o alvo. Não pensar em nós mesmos, já vai tudo certo, vai dar tudo certo, e pensamos que somos abençoados e nos dizemos bem-aventurados a nós mesmos. não como nós nos vemos, mas como Tu nos vês. Senhor, como eu estou, como nós estamos todos diante de Ti, ó amado Salvador, faça de nós pessoas que andam nos Teus caminhos, pessoas cujos corações foram transformados, cujas almas foram salvas, receberam uma nova vida de Deus, que submetem-se a Ti e à Tua palavra com temor. Amado Senhor, eu quero ser encontrado 100% de acordo em Teu reino, no Teu agir, em Tua congregação. Salvador, nós Te pedimos juntos, deixa-nos ter sucesso por causa de Tua palavra que nós ouvimos nessa noite. Concede-nos um coração que seja assim para que nós possamos alcançar o alvo. Ó, amado Salvador, quão fiel, quão maravilhoso Tu és. O fim será coroado. Senhor, permita que eu esteja lá. Eu quero fazer parte quando Tu levares os Teus para casa. Senhor, fiel Salvador, salve os perdidos, cure os doentes, liberte os amarrados, ilumine o Teu povo e nos revele a Tua palavra e a Tua vontade. Senhor, nós gloriamos a Ti e proclamamos a Tua vitória, a vitória do Gólgota. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Ti seja a honra e o louvor por tudo. Aleluia. Amém.